Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Precisa de um serviço digital do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve! No programa de hoje você confere. Startup Gaúcha é a única do sul brasileiro a participar de projeto de carbono de multinacional. Pesquisadores do Centro de Meteorologia do Governo do Reino Unido preveem que 2021 será um pouco mais frio que 2020 em todo o mundo, mas ainda será um dos 6 anos mais quentes já registrados. E ainda, conheça o case da jornalista que mudou o estilo de vida a partir do contato com os alimentos orgânicos. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é conexão com o mercado internacional de carbono. A Connect Farm, startup gaúcha, é uma das poucas empresas do Brasil e a única do Sul a integrar o projeto Carbono Mais desenvolvido pela Bayer. O CEO da startup, Rodrigo Dias, explica. Rodrigo, seja bem-vindo, bom dia, tudo certo?
Bom dia Beverly, bom dia a todos os ouvintes aí da tua rádio.
Dentro da agricultura tem uma série de questões que a gente precisa pensar, não só na eficiência, mas em segurança alimentar, em cuidado com esse produtor também, nos novos elementos, como as questões climáticas que estão tão, digamos assim, mudadas. E a gente sabe que isso é uma coisa que nós vamos ter que lidar por um bom tempo ainda. Então, como a Connect Farm está ajudando a agricultura, em especial a agricultura gaúcha e brasileira, a se colocar nessa nova fase mais digital da agricultura?
A Connect Farm, ela tem como missão conectar as pessoas com as tecnologias para ajudar a desenvolver a agricultura, para que a gente tenha uma agricultura melhor. Essa é a nossa missão como empresa. Então, dentro desse contexto, o nosso papel dentro das propriedades rurais é ajudar os agricultores para que eles tomem as melhores decisões referente ao seu planejamento, à sua estratégia agronômica dentro da sua propriedade. Basicamente, o que a gente faz? A gente coleta informações desse agricultor, dados de solo, dados de clima, seus históricos de produção. A gente trabalha essas informações através da nossa equipe de agrônomos, através dos nossos softwares, e a gente então devolve essas informações através de recomendações que façam sentido, ou seja, que sejam assertivas e específicas para cada propriedade rural. Isso ajuda o produtor a aliviar um pouco daquela carga das decisões que ele tem que tomar no dia a dia dele, como, por exemplo, qual a semente que eu vou comprar, qual vai ser o melhor adubo, o que vai ser mais econômico, qual vai ser a minha melhor época de plantio, qual é o pacote de produtos que eu vou utilizar. Tudo isso sempre com viés de sustentabilidade, ou seja, de que os produtos que ele vai usar e as ferramentas e as técnicas que ele vai aplicar, eles sejam compatíveis com o meio ambiente, ou seja, sem destruir, sem poluir mais e que seja econômico para o agricultor e que traga efetivamente resultado. Basicamente é isso que a gente faz.
Bem interessante. Essa questão da atuação da Connect Farm, eu recebi que um balanço prévio de que já tem tecnologia, né, oferecida pela Connect Farm com 22 produtores de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo. São cerca de 50 produtores de milho e soja que foram inclusive selecionados para a iniciativa de carbono da Bayer, é o Carbono Mais. Você poderia explicar primeiro essa atuação e como chegaram aí nesse programa de uma multinacional?
Muito bem. É assim, Beverly. A gente começou um trabalho alguns anos atrás. A gente começou a observar dentro dos nossos agricultores assistidos pela Connect Farm que muitos produtores tinham altas produtividades de soja e milho, mas nem sempre essas altas produtividades elas eram traduzidas em aumento de matéria orgânica, em aumentar o sequestro de carbono. em trabalhar conceitos de sustentabilidade, ou seja, que vão tornar o solo mais vivo, que vão tornar o solo mais ativo e que vão ajudar o agricultor a construir um solo com mais qualidade por toda a vida dele, dos seus filhos, que esses são os conceitos de sustentabilidade. Então, olhando para esse ponto, há uns 2 anos atrás, a gente começou um projeto interno da Connect Farm, que a gente chama do Índice de Gestão de Carbono, que ele passou, então, a gente tentar medir essas ações que o agricultor faz e, através dessa medição dessas ações, ver o quanto que ele está sequestrando de carbono, ou seja, da produção que ele tem, o quanto ele consegue fixar de carbono no solo. E essa iniciativa, trazida pelos nossos técnicos, pelos nossos gestores, ela trouxe verdadeiramente uma possibilidade de fazer recomendações agronômicas, ou seja, fazer recomendações de cultura, de cobertura, de qual fertilizante usar, mas aí com foco nessa sustentabilidade. E esse viés da Connect Farm de trabalhar um modelo mais completo de sustentabilidade chamou a atenção de algumas empresas, e uma delas foi a Bayer. A Bayer ela tem uma iniciativa que é o Carbono Mais, como tu já salientou, e também o Carbono 360, são duas iniciativas, na verdade, onde ela tem uma meta aí de exportar o primeiro navio a partir do ano que vem com soja produzida a partir de carbono neutro, ou seja, de uma soja que não causou prejuízo para o efeito estufa. Então, esse é o grande objetivo da Bayer. Então, ela selecionou algumas empresas no Brasil que já trabalhavam nesse modelo e, felizmente, a Connect Farm aí se candidatou e foi aí selecionado como uma dessas empresas que conseguiu entregar, então, um resultado de carbono mais efetivo e de recomendações. Então, nós, com a Connect Farm e com mais outras 2 empresas, a gente passou a integrar o time de carbono da Bayer aí para fazer uma entrega mais eficiente, mais efetiva, para poder entregar esse primeiro navio aí de carbono zero fabricado a partir do Brasil.
Que interessante. Rodrigo, sobre essa questão, por exemplo, de fazer uma mudança de cultura com tecnologia, eu sei que não é necessariamente a proposta da Connect Farm trabalhar com produtores que sejam livres de agrotóxicos, etc., mas não deixa de ser também uma forma de pensar o manejo da terra, né, a continuidade, a preservação, e a gente está num momento, daria para dizer assim, quase que checkmate, né, em vários setores, a agricultura não é diferente, é preocupação com mudanças climáticas, é preocupação com falta de alimentos, essas crises, pandemias, relacionamento internacional. Onde é que fica também essa preocupação, por exemplo, de atuar num segmento que, embora o compromisso principal não seja esse, porque é a tecnologia, o trabalho de vocês, também não desatentar para essas questões e, inclusive, ajudar os produtores a entender o papel deles também nesse contexto, até porque são grandes produtores, né? Grandes produtores.
Interessante essa pergunta, né? Na verdade, é necessário, a gente usa, os produtores eles usam os agroquímicos por necessidade, não por vontade própria, né? Por quê? Porque eles são eficientes na proposta deles, que é combater pragas e doenças da lavoura, né? Portanto, se faz necessário. Só que dentro da grande gama de produtos disponíveis hoje no mercado, tem produtos que são menos agressivos para o ambiente e produtos que são mais agressivos para o ambiente, né? Existe um ranking internacional hoje dos princípios ativos que dizem qual é o impacto ambiental de cada produto na lavoura e no ambiente. Então, para as pessoas e para o ambiente. Então, a gente usa essas ferramentas focadas em tecnologia para poder dizer para o agricultor quais são os produtos com menor impacto ambiental, mas que mantêm a sua eficiência. E se ele tiver que ser um produto biológico, a gente também vai recomendar que ele seja um produto biológico. Mas se precisar ser um produto químico, ele também vai ser um produto químico. Mas um produto químico de menor impacto ambiental. Hoje nós utilizamos uma ferramenta que ela tem um banco de dados de mais de 20 anos de pesquisa em fungicidas. E essa ferramenta que está integrada no pacote da Connect Farm, ela ajuda o agricultor a partir da definição da variedade que ele vai usar de soja, por exemplo, da semente de soja que ele vai usar, da data do plantio e da sua coordenada de GPS, ou seja, das suas condições climáticas locais, a gente consegue dizer para ele quais são as melhores datas que ele precisa aplicar. Isso ajuda ele a fazer menos pulverizações de fungicida, por exemplo, nos momentos específicos da cultura, onde ele vai ter maior retorno econômico com menor número de aplicações, usando produtos que a gente reconhecidamente tem eficiência. Isso ajuda muito a diminuir o impacto ambiental.
Bacana demais. Esse assunto que você está falando para mim aqui, explicando, é aquilo que vocês colocam dentro do guarda-chuva do projeto da Agrotech, por exemplo, de gestão ambiental?
Isso. Connect Farm hoje ela é uma integradora de tecnologias, né? Então, a gente entende o seguinte: para que se a Connect Farm tivesse que fazer o desenvolvimento de todas as ferramentas que a gente usa hoje, isso seria muito caro. E, por exemplo, a Connect Farm, ela tem, o CNPJ da Connect Farm tem 19 meses, né? Tem pessoas que trabalham na Connect Farm com 10 anos de experiência no mercado já, de pesquisa, por exemplo. Mas tem uma outra empresa, que é a parceira nossa, que eu falei dessa ferramenta, por exemplo, do DigiFarms, eles têm 20 anos de pesquisa em fungicidas. Então, por que não associar esses conhecimentos e trabalhar em parceria? O que acontece hoje no mercado de agtechs, que a gente observa, é que tem muitas empresas, muitas startups que desenvolvem muitos aplicativos e que resolvem soluções específicas. E muitas vezes o produtor, ele não quer contratar várias plataformas diferentes para ter que fazer vários cadastros diferentes. Então, o que a Connect Farm faz? E aí, no nosso objetivo de ser connect, né, de conectar, a gente coleta informações de clima de uma empresa, coleta informações de solo de outra empresa, coleta informações de produtos de outra empresa, usa laboratórios terceiros e pega todas essas informações, conecta tudo isso numa única plataforma, que é o trabalho da Connect Farm, de recomendação. Os nossos agrônomos processam esses dados e então conseguem entregar um conjunto de informações baseado em muitos dados e muitas informações, o que é seguro e barato para o agricultor.
Rodrigo, sobre essa questão do carbono, né, o projeto Carbono Mais que a gente está falando, que tem aí uma empresa que foi assistida pela Connect Farm, que é gaúcha, que está nesse programa internacional. Eu queria voltar um pouquinho, você já começou a explicar, mas retomar, porque ele é importante demais. Desde a COP25, em 2019, vem se falando sobre essa questão do mercado de carbono, né? Eu queria te perguntar, primeiro, como está em 2020, porque teve o ano da pandemia, parou ou acelerou, algumas coisas pararam, outras aceleraram, eu não sei exatamente. Em que pé ficou o mercado de carbono e pensar nele para 2021 e dentro desse contexto, o que que representa a atuação de vocês?
Muito bem. Alguns países europeus, a Europa como um todo, alguns países da América do Sul e também Rússia, a partir da COP25, eles começaram a assumir alguns compromissos, mais intensamente a Europa. E dentro desses compromissos é que até 2050 eles teriam que zerar as emissões, de poluentes, né? Então, zerar mesmo. Então, o que que é isso? Muitas alternativas, muitas coisas a gente já está vendo, por exemplo, desenvolvimento dos carros elétricos, né? Isso é para reduzir o consumo de combustível fóssil. Isso está lá dentro desse plano da COP25 para reduzir esses problemas. E a agricultura, ela também faz parte disso, né? Ela também tem que melhorar esse processo. Só que então, muitas empresas, elas traçaram algumas metas de redução de carbono, que são anteriores a isso, e fizeram um outro pacto, que é 50% das emissões até 2025 elas já vão ter que estar neutralizadas, ou seja, é muito mais rápido esse processo que adotado pela iniciativa privada de conter aí, então, o avanço da disseminação da emissão de carbono para o ambiente. E dentro desse processo que a gente entra, né, e faz parte, então as empresas já estão se direcionando. Como hoje no mundo inteiro há mercados de carbono muito específicos, por exemplo, há uma bolsa na Europa e há uma bolsa nos Estados Unidos que comercializam carbono, mas isso está muito restrito a esses mercados. Não existe uma legislação ainda internacional que regulamente o mercado de carbono, como é o mercado, por exemplo, de ações, que a gente vai ali, compra na bolsa e pronto. Então, por quê? Porque para o carbono poder ser vendido nesses mercados, ele precisa ser certificado, ou seja, uma empresa, ela precisa atestar que o produtor tem aquele volume de carbono disponível e que esse carbono ele pode ser vendável, ele pode ser comercializado, vamos dizer assim. Então, existem duas propostas mundiais hoje que já existem, uma da Austrália e uma dos Estados Unidos, que são propostas de mensurações que estão se consolidando, mas algumas então o mercado de carbono basicamente ele funciona assim. Hoje, algumas empresas se reúnem que são dispostas a investir nesse mercado, montam projetos como essa iniciativa da Bayer e compram um volume de carbono para fazer as suas para certificado por essas certificadoras para comercializar. Então, a gente acredita que nos próximos 2 ou 3 anos esse mercado ele vai estar com a legislação dele completa e sim com uma estratégia internacional de comércio de carbono, que não existe hoje. Então, as iniciativas hoje elas ainda são muito pontuais desses grupos e restritas a dois mercados aí que têm bolsas de mercadorias. Mas a gente acredita que em 2 anos isso vai estar legalmente consolidado e aí assim qualquer produtor vai poder se habilitar a fazer esse investimento, essa comercialização.
Entrando em 2021, e a tecnologia talvez seja o insumo do ano, né? Acho que dá para a gente dizer sem medo de errar que a tecnologia foi, em todos os setores, o insumo do ano, e é exatamente com o que vocês trabalham, né? Connect Farm trabalha com isso. Então, quais as perspectivas para 2021? E se eu não tiver perguntado alguma coisa que você queira ainda falar, por favor.
As perspectivas para 2021, na nossa visão de agricultura, são melhores. Até porque a gente vem de um ano de seca aí no Rio Grande do Sul, uma seca histórica que foi muito negativa para a nossa produção rural. E esse ano ele está se desenhando como um ano muito promissor. Apesar de a gente estar ainda se recuperando desse processo de falta de chuva, de seca, e está passando por um período um pouco mais restrito de estiagem, tem um cenário muito melhor do que o ano anterior, do que 2020. Então, a gente entende que o preço das commodities agrícolas, eles estão muito significativos, eles estão bem importantes, e sempre essa injeção de dinheiro na agricultura, através do mercado, ele gera um desenvolvimento econômico para todas as regiões, para todos os municípios, para todas as pessoas que fazem parte da cadeia do agronegócio. Isso acaba levando também para toda a cidade, para que tenha um desenvolvimento em conjunto, que é o nosso grande motor hoje, a agricultura. Então, a nossa perspectiva, ela é muito positiva para esse ano. A gente está num processo de expansão também para outros estados, agora Mato Grosso, Bahia. Então a gente vê que o produtor, esse conceito de sustentabilidade, ele está sendo visto de uma forma diferente pelos produtores também, né? E a gente também tem que dizer que nem todo produtor ele tem carbono para vender. Isso depende muito das práticas agrícolas que ele faz. E a gente gostaria que todos os produtores pudessem ter acesso a essas tecnologias para que pudessem ter práticas sustentáveis. E que não é mu muito mais caro de desenvolver, é simplesmente uma mudança de consciência. E a gente está vendo isso por parte dos produtores. Tem sido muito legal essa experiência e isso faz o nosso ano aí ser muito positivo.
Rodrigo, obrigada pela tua presença aqui, viu? Um forte abraço para você, para toda a equipe. Que 2021 seja realmente isso tudo que você falou e um pouco mais é o que eu desejo, viu? Um forte abraço para você.
Obrigado, Beverly. Obrigado a todos os ouvintes aí da tua rádio. Um feliz ano novo aí, um melhor 2021.
Obrigada, até. Tchau, tchau. Você ouviu o CEO da Connect Farm, Rodrigo Dias. A saber. O mercado do carbono tem sido discutido há anos por lideranças globais. O assunto foi destaque na COP25, conferência da ONU realizada em 2019. No encontro, foram levantadas questões sobre o Acordo de Paris, tratado assinado por 194 países e que tem como meta a redução das emissões de gases do efeito estufa, além de prever a compra e a venda de créditos de carbono. Nos Estados Unidos, o presidente eleito Joe Biden defendeu a adoção de energias limpas e a redução das emissões de carbono. E no próximo bloco, pesquisadores do Centro de Meteorologia do Governo do Reino Unido preveem que 2021 será um pouco mais frio que 2020 em todo o mundo, mas ainda será um dos 6 anos mais quentes já registrados. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já! Música.